Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Chegamos para o Passando a Limpo, que hoje tem Romualdo de Souza, Igor Maciel e Wagner Gomes. E hoje é Sexta-feira da Paixão, por essa razão, a gente está querendo acionar esses nossos amigos que estão distantes. E como é que é a Semana Santa? Por onde eles andam? Onde eles estão? Deixa eu começar uma pergunta que já vem na minha cabeça para Mário Roberto Melo, que está na Galileia, está na Terra de Jesus. Ô, Mário, nós estamos aqui em 2021... Estamos no dia 2 de abril. Em que ano você está aí?
Eu também estou vivendo o seu dia, Geraldo.
Sei.
Antes de mais nada, um bom dia a todos vocês. Feliz Páscoa. Inclusive, mando um beijo grande para minha mãe, que está no Hospital Esperança, se recuperando. Uhum. Mas não é de Covid, não. É, espero que ela hoje receba alta e vá para casa, dona Benildes Melo.
Ótimo.
É, estamos no ano judaico de 5.781, mas isso só é em relação à religião, ou seja, os feriados, como hoje estamos Sim. vivendo a Páscoa judaica, que eu vou, no decorrer do programa, explicar o que é a Páscoa judaica e como surgiu também a Páscoa cristã.
Uhum.
Então, são dois feriados distintos que caem praticamente na mesma época.
Então, os documentos oficiais, esses são todos pelo nosso calendário normal?
Exato. Principalmente o ano comercial é totalmente voltado ao gregoriano, ao que a gente usa no Brasil e no mundo.
Certo. Então, deixa eu falar com o André. Porque, André, o frio passou aí, André, já?
Olá, Geraldo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, agora a gente já está no período da primavera e realmente a gente observou um aumento das temperaturas aqui na Rússia, principalmente aqui no sul, onde a gente já está enfrentando mais ou menos as temperaturas de 15, 16 graus, o que já é considerado algo agradável em relação ao inverno que a gente passa.
Escute, nós estamos aqui numa Sexta-feira da Paixão, e você sabe como é uma Sexta-feira da Paixão no Recife. É muito diferente de vocês aí?
Então, Geraldo, em primeiro lugar, a Igreja Ortodoxa Russa não comemora na mesma data da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Existe uma diferença, porque o que rege a data da Páscoa Ortodoxa é justamente o calendário solar. E pelo calendário solar, no ano de 2021, a gente vai ter a Páscoa no dia 2 de maio. Então, a gente tem essa diferença. Geralmente, a diferença é menor. Nos outros anos que eu morei aqui, a diferença era de uma semana ou duas semanas no máximo. Entretanto, esse ano foi observada uma maior diferença e, no caso, vai ser comemorado no dia 2 de maio, a Páscoa aqui.
Ô André, agora, a semelhança entre a Igreja Ortodoxa e a Católica Apostólica Romana é tão grande, na questão do templo, das imagens. Os padres também usam saia, não é isso?
Sim, sim. No entanto, existem algumas diferenças em relação aos dogmas e às rotinas que cada igreja segue. Então, eles marcam bem essa diferença, principalmente aqui na Rússia. No Ocidente, a gente não marca tanto essa diferença, principalmente no Brasil. A gente considera como se fossem ambas uma igreja só. No entanto, aqui eles marcam bastante essa diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Ortodoxa.
E o nosso Paulo Neto? Paulo, você está num país comunista. Eu sempre digo que, no tempo do regime militar, quando o pessoal queria bater forte, dizia: ele é comunista, perverso e ateu. Então você está num país ateu. Como é que é isso aí, a Sexta-feira da Paixão, num país onde deve ter uma maioria ateia?
Opa, Geraldo, tudo bom? Dar um abraço para você, para os outros amigos, para o André, para o Mário e os demais ouvintes. Geraldo, assim, se a gente for considerar o ateu como qualquer pessoa que não acredita em qualquer divindade superior, eu diria que aqui é minoria. Minoria nesse sentido religioso da palavra, né? Porque a maioria das pessoas aqui de Hong Kong, elas acreditam em algum ser superior. Agora, a gente não pode dizer que a maioria é católica, muito pelo contrário, a maioria ela é de origem o budista, que acredita na filosofia budista de ser, e há quem diga que até o budismo não seria uma religião, mas sim uma filosofia de vida, uma vez que não tem esse conceito de acreditar numa divindade superior e etc. E algumas pessoas aqui são cristãs por causa de toda a influência da Grã-Bretanha aqui, anos anteriores, colônia britânica, etc. Né? Então, aqui, Geraldo, é muito discreta a comemoração, muito pouca coisa, você não vê, tipo, você vai no supermercado, você não vê aquela seção de ovos de Páscoa, por exemplo, você não vê. O que você vê é um pouquinho de chocolate na forma de coelho da Páscoa. E na China propriamente dita, né, saindo de Hong Kong e indo para a China propriamente dita, também não muda muito, Geraldo. Traçando um paralelo, é como se o que o Halloween é para a cultura brasileira hoje em dia, que se comemora, mas é uma coisa muito pouca, é mais para criança, tudo, a Páscoa é para o chinês. Assim, é mais uma importação ocidental, que acho que se compra um chocolatinho, dá para as crianças, mas não tem toda essa aura religiosa e essa tradição religiosa que a gente tem num país católico como o Brasil.
Pronto, a gente está no terreno das curiosidades com relação à Semana Santa, à Sexta-feira da Paixão, nesses países. Wagner vai fazer a rodada dele agora.
Eu quero já emendar com o Paulo, porque, Paulo, não existe um levantamento que dê uma certeza dessa divisão de religião na China, nem o tamanho de cada um, mas há várias fontes que apontam, por exemplo, que o budismo deve ter de 50% a 80% dos habitantes da China. Pegando essa parte menor, 50%, já dá em torno de 660 milhões de habitantes, ou seja, são quase três Brasis, Paulo, só de budistas, pegando pela menor projeção. Se for para menor, sim, de 80%, vai para 1 bilhão de pessoas. Veja o tamanho,
sem,
né?
Dúvida.
Então, dá, sem já dúvida. São cinco Brasis praticamente, né, Paulo?
Sem dúvida, Wagner. E o budismo aqui é tão forte que Hong Kong se orgulha de ter o que seria o Cristo Redentor do budismo. Montanhas aqui de Hong Kong tem o Buda, o maior Buda, a estátua do Buda no mundo, é aqui em Hong Kong. Então, realmente, é uma tradição muito forte deles. E o que é curioso é isso. Quando você estuda um pouco do budismo, você vê que o budismo não é propriamente uma religião no sentido como a gente tem as religiões monoteístas ocidentais, como cristianismo, islamismo, judaísmo, onde você tem um ser superior que criou o céu, a terra, o universo, ou outras religiões politeístas, como, por exemplo, a da Índia, que também acreditam em divindades superiores. Não, o budismo ele é mais uma filosofia de vida, de você tentar se libertar, tirar a sua vontade de ser apegado a bens materiais, por assim dizer, de forma bem ampla e a grosso modo, do que propriamente uma religião no sentido de acreditar em divindades superiores. Mas, com certeza, Wagner, o que você falou é certo. O budismo aqui é o principal. O cristianismo, eu diria que é só um fragmento muito originário da colonização britânica na região.
Bom, eu quero dizer a vocês, a você, Paulo, a Mário e também a André, e fazer inveja aos meus colegas aqui, eu quero dizer que eu já me sinto íntimo de vocês, né? Porque a gente passou uma hora e meia, pelo menos, no Mesa de Bar, conversando com vocês. Conheço sua sala aí, Paulo, conheço o seu ambiente aí, que eu não sei se é um quarto, se é um escritório, Mário, onde você está agora, e também o ambiente de André. Então, eu já me sinto na casa de vocês, mas vou fazer o seguinte. Bom, dá uma mostradinha aí o que é esse ambiente, Mário, como você está mostrando agora, mas...
É minha casa.
É sua, sim, mas esse ambiente é seu escritório ou o ambiente da casa?
A sala mesmo.
Pronto. Então, deixa eu passar a vez aqui para os meus colegas que não tiveram essa honra que eu tive de estar tão perto assim do ambiente de vocês como eles não tiveram agora. Por exemplo, oi.
Seu, o charme de André, tá vendo? Parece a estampa do homem ali, tá vendo?
É, André, eu citei, Geraldo, no Mesa de Bar, que André é exatamente aquela representação da magia do rádio. Né? Por exemplo, quem escuta Geraldo Freire no rádio sem vê-lo, não imagina a beleza que é Geraldo Freire, não é verdade? Pessoalmente. Né? É. Aí quando a gente escuta André, a gente tem a imagem de um garoto franzino, né? Jovenzinho lá na casa dos 16, 17 anos. E André, esse gigante que a gente está vendo agora.
Isso dá um murro no demônio.
Imagina. Mas vamos trazer para a nossa conversa aqui Romualdo de Souza também.
Muito bom dia aos colegas Mário Roberto, André Vieira, Paulo Neto. Paulo, você tem razão. O budismo é muito mais considerada uma filosofia de vida e menos uma religião. E é bom também que se diga que se na China há essa grande quantidade de budistas, de uma das tendências do budismo, em outros países como, por exemplo, no Japão, as tendências são maiores e a tendência mais forte no momento é a chamada de Nichiren Daishonin, que não é a mesma do Dalai Lama, por exemplo, e é menos politizada do que o budismo chinês. Agora, eu queria falar um comentário, Mário Roberto. Uma ex-aluna minha casou-se com um diplomata israelense e agora está morando em Tel Aviv. E ela foi recentemente, foi semana passada, Mário, naquela cafeteria, sim, de um baiano que eu recomendei, e ela foi bem atendida. Então, eu recomendo que agora você dê uma chegada lá, que houve uma certa mudança na administração da cafeteria. Agora, André, o que eu estou preocupado agora com relação a essa história toda da Rússia é que o presidente Joe Biden insiste em dar porrada do ponto de vista diplomático mesmo, com o presidente Putin. Eu queria saber como é que a imprensa trata Joe Biden, André.
Romualdo, respondendo a tua pergunta, em relação a isso, das críticas feitas pelo Joe Biden ultimamente ao presidente Vladimir Putin, à própria Rússia, em muitos momentos elas vêm sendo tratadas com ironia. Aí, até alguns momentos, a imprensa russa chegou a noticiar que o Joe Biden já estaria em estado senil. Então, vem sendo tratado, de certa forma, até de uma maneira leve, porque a própria Rússia tem os seus problemas internos e não deseja, nesse momento, entrar numa disputa com os Estados Unidos diante de tantas coisas que vêm acontecendo.
No terreno da fé, como é que vocês, a partir dessa convivência, se tornarem cidadãos desses mundos aí? O caso de Mário Roberto, o Mário Roberto Melo virou uma cobra de duas cabeças. Ele é católico quando vem para cá e é judeu quando está aí. Entendeu? E aí como é que fica? Por exemplo, Mário, a sua relação com Cristo é a mesma que você tinha quando morava no Brasil?
É uma pergunta muito difícil para ser respondida. Primeiro porque vão me crucificar aí no Brasil depois do que eu falar. Mas são 30 anos que eu vivo aqui. São 28 anos do Brasil e 2 anos da Suíça. E, embora minhas raízes permaneçam aquelas que eu finquei no Brasil, a gente, com o tempo, começa, infelizmente, a ver que muita coisa da fé vai de encontro à inteligência e à ciência. E, infelizmente, nesse aspecto, eu sou muito ligado à ciência. Então, que Deus me perdoe, e eu, com o tempo, fui me tornando, entre aspas, um ateu, graças a Deus. Ou seja, na hora do aperreio, eu penso em Deus e não largo a minha fé. Foi assim nas guerras que eu participei, quando eu vi os mísseis estourando ao meu lado, você se sente a pessoa mais religiosa do mundo. Você crê em Deus e você tem medo de morrer. Você não quer morrer, principalmente. Agora, pelo que eu entendi aqui, pode ter sido o que muito ocorre no Brasil também, de dizer, olha, fulano de tal viu a imagem de Nossa Senhora de Fátima, como apareceu recentemente, se eu não me engano, no Espírito Santo, em Minas Gerais. E daí vira um santo e a igreja beatifica. Em relação ao judaísmo, é algo que eu não posso ir de encontro a fatos que foram documentados, ao contrário do cristianismo. Nada é documentado, tudo é, pode ser, acredita-se que, possivelmente foi assim, mas nada documentado.
Eu sei.
Como o que aconteceu, por exemplo, no Mar Morto, né, que está escrito que o exército de Faraó, ao perseguir o povo judeu, após Ramsés II ter liberado, saírem da escravidão e o povo judeu ter atravessado o Mar Vermelho, apareceu que em 1983, os arqueólogos descobriram as rodas das bigas, ossadas de cavalo, de cavalos e até mesmo esqueletos humanos que davam a entender, armaduras dos soldados, que davam a entender que era o do exército do faraó, Ramsés II, datado daquela época de 1250 anos antes de Cristo. Quer dizer, é um documento. Essas coisas fazem com que eu volte a acreditar e deixe a ciência de lado. E é até bom isso para todos nós, porque dá um sentido à vida, porque se a vida só for isso aqui mesmo, é uma piada, né?
Uhum.
E é bom que, às vezes, eu me sinto religioso.
Está vendo aí? Agora você, André, que está num período de muito trabalho aí, você disse que está quase sem tempo para nada. Hoje é feriado? É dia santo? Alguma coisa aí? Pelo menos? É dia de peixe aí?
Não, Geraldo. Hoje é um dia de trabalho normal. Já estive na aula, daqui a pouco vou novamente. E até mesmo no dia da Páscoa também, que é no dia 2, na semana do dia da Páscoa a gente também não tem feriado, né? Um detalhe importante a se frisar, né, que você até salientou isso com Paulo Neto, é justamente essa questão, que aqui na Rússia foi passado por um processo de ateização muito forte durante o tempo do comunismo.
Uhum.
Durante esse período de esse processo de ateização, muitos daqueles feriados de igreja se perderam em detrimento de tornar o Estado laico. Então, hoje não se tem esses feriados mais santos aqui na Rússia.
Pronto, deixa eu dar um abraço grande em vocês e terminar me despedindo também.
Deixa eu dar só um dado, Geraldo, antes de fechar com os amigos, já que você tocou muito em religião nesse aspecto, só para passar aqui uma curiosidade dos principais grupos religiosos do planeta. Em primeiro lugar está o cristianismo, e o cristianismo envolve tudo que é igreja cristã, uhum, né? Igreja católica ortodoxa, mas aí envolve tudo.
Sim.
Igreja católica ortodoxa, certo. Uhum. O protestantismo, a igreja católica romana, né? Enfim, todo o cristianismo. Então, o que se chama de cristianismo corresponde a 31%. Em segundo lugar vem o islamismo, com 24%, e em terceiro lugar aparece as pessoas que não têm religião, uhum, entendeu? Com 16%, ou seja, vamos aqui chamar de ateus, são 16%. Aí depois vem hinduísmo com 15%, budismo com 6,9%, religiões populares, somando todas, dá 5,7%. Aí vem aquelas religiões africanas, né, de matrizes africanas, enfim, todas aquelas populares. O sikhismo com 0,29% e o judaísmo aparece com 0,18% da humanidade.
Você, hoje, no caso, Paulo, você permanece cristão, graças a Deus.
É, já fui, Geraldo. Já fui. É, como estudei em colégio cristão, desde o maternal até a oitava série, depois fui para o segundo grau, mas depois eu perdi e hoje eu sou ateu. É, quer dizer, não de hoje. Já faz uns bons anos, eu diria desde que eu entrei na faculdade lá em 1999. Então, eu sou ateu, Geraldo. Eu não tenho religião e acredito que não haja um criador dessa forma que a gente vê por aí.
Ih, rapaz, eu pensava que quando tu morresse eu ia te encontrar no céu, já vamos para lugares diferentes. Olha, o negócio é o seguinte, o tempo a gente estourou, Geraldo, a gente tá com uma fila enorme de gente para falar aqui. Oi?
Geraldo, só para complementar e tirar a dúvida, porque a Páscoa judaica coincide com a Páscoa cristã, é que Jesus morreu na Páscoa judaica.
Sim.
E quem explica muito bem como calcular essa data é o padre Dom Bruno, da paróquia de Boa Viagem, através do livro dele, O Ciclo da Páscoa, das Edições Paulinas. Um grande abraço a todos.
Um abraço para vocês. Ontem foi um dia bem movimentado, especialmente na parte da tarde, entrando pela noite, porque nós tivemos uma entrevista bem demorada do ex-presidente Lula, e com o Reinaldo Azevedo, eu vi enquanto foi possível, depois terminou ficando cansativa a entrevista. Mas Lula desenvolto, falando muito à vontade e dando porrada em ladrões. Ele falou muito mal de Palocci, Palocci era ladrão, e não sei mais, não tenho certeza se ele falou da Odebrecht também como uma empresa que roubava muito, e ninguém perguntou, por exemplo, se lembrou de perguntar, e isso aconteceu, o senhor sabia disso enquanto estava dirigindo o país? Essa pergunta acho que não foi feita, mas no caso de Palocci ele botou para arrombar. Olha, isso é ladrão, é não sei o quê. No caso da Odebrecht, a impressão que eu tenho é que ele também deu uma tacadinha. E no resto ele falou bem desenvolto sobre os problemas do Brasil, as soluções que ele tinha no passado e o que ele tem agora, se vier a ser presidente de novo.
Eu não vi a entrevista, Geraldo, mas é preciso separar as coisas, porque o PT e Lula estão tentando passar a impressão de que Lula foi inocentado, e ele não foi inocentado. Há um ajuste jurídico aí no processo dele, né, que foi enviado novamente para a primeira instância, e claro, ele está se apegando a essa bandeira, como se ele tivesse sido inocentado. Não, não é por aí. Vamos devagar, né? Vamos devagar. E é bom lembrar também que nós tivemos durante todo o período da Operação Lava Jato vários casos de agentes públicos e privados que reconheceram a prática de corrupção, que foram condenados a devolver o dinheiro. Muitos devolveram, outros se anteciparam e fizeram a devolução do dinheiro. O caso mais emblemático, para mim, no meu entendimento, que acompanhei desde o começo a Operação Lava Jato, foi quando a Polícia Federal chegou na casa do gerente da Petrobras. Não era nem um diretor, era um gerente, Pedro Barusco, que de imediato, quando foi intimado, ele disse: eu devolvo 90 milhões de dólares. Naquela época, eu lembro muito bem, eram 250 milhões de reais com um gerente da Petrobras, né? Naquela época eram 250 milhões de reais. 90 milhões de dólares hoje passa de meio bilhão de reais. Então, ele devolveu esse dinheiro, sem fazer nem esforço, sem questionar nada. Então, e tem outros casos. As declarações de Paulo Roberto Costa, né? E você vai dizer, não, isso aí foi uma coisa forjada. Não, não foi. Houve corrupção, houve sim.
No caso do Paulo Roberto Costa, ele foi para o negócio da Petrobras?
Sim, né? É diretor da Petrobras.
A história é que o conselho demorou a nomear o Paulo Roberto Costa e Lula ameaçou trocar o conselho para poder.
Exatamente.
Não vamos.
Exatamente, né? Exatamente. Então tudo isso existiu. Então é preciso ter calma, evidentemente, que ninguém vai apontar o dedo agora para dizer que Lula está certo ou está errado. O processo dele vai ser revisto, porque a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu, entendeu que houve abusos, no caso do julgamento dele, e o processo voltou para a primeira instância. Então vamos ver o que é que o juiz da primeira instância vai dizer.
Bom, quem também apareceu falando muito ontem, por muito tempo, foi Aécio Neves. Mas como nós estamos com o cientista Antônio Alves aqui, vamos conversar um pouco com ele, depois a gente pode dar uma passadinha na passagem de Aécio Neves ontem, também sendo entrevistado, voltando então à temporada das entrevistas. Professor Antônio Alves, o senhor, para que as pessoas relembrem, foi presidente do LAFEP, num momento que o LAFEP estava muito movimentado. O senhor foi criador daquele remédio de maconha que está na hora de ser lançado aqui no Hospital do Câncer para as pessoas tomarem e evitarem a dor do câncer. Apareceu uma ação popular e o remédio foi obrigado a ser recolhido. E isso num tempo em que se falava muito pouco sobre remédio de maconha, que hoje o mundo inteiro fala. E, de um modo geral, o que a gente sente é que o Brasil deu uma fugida da produção de medicamentos, especialmente aqui, o nosso LAFEP, a nossa Universidade Federal. O que foi que aconteceu? Por que essas coisas foram deixadas para lá? O senhor tem saudade dos seus tempos de LAFEP?
Bom dia, Geraldo. É um prazer, mais uma vez, estar conversando com você. Eu queria engatar com a minha resposta, com essa sua pergunta. Eu essa semana, fiz uma palestra, né, para algumas autoridades, e eu disse o seguinte: nesse mês de abril, que está começando agora, de 2021, está completando 23 anos da solicitação que eu fiz para o uso para pesquisa e medicinal da maconha. Isso foi em 1998. Pesquisando, eu notei que em 1998, a GW Farmacêutica de Londres começou a pesquisar canabinoides, começou a pesquisar a maconha, e hoje é líder mundial no desenvolvimento de terapêuticas à base da maconha. Preste bem atenção. Então, o povo continua sofrendo, o povo não tem acesso a esse tipo de medicamento. Só para você ter uma ideia, as crianças que têm epilepsia, 30% das crianças que têm epilepsia ou dos adultos, não existe nenhum medicamento na face da terra que cure. Uhum. Somente a maconha pode reduzir as crises de epilepsia, sei lá, de 30, 40, e nós temos informação, por dia, para um por dia, dois por dia, ou simplesmente acabar com os ataques de epilepsia. Então, isso foi um atraso enorme. O país perdeu muito e a população perdeu e continua perdendo.
O Igor Marcel, quer entrar?
Oi, vamos lá. Eu queria, primeiro, bom dia para todos, bom dia para o doutor Antônio. Antônio, o que é que o senhor acredita que fez, não só no caso específico aqui do laboratório em Pernambuco, do LAFEP, mas o que é que fez com que a participação desses laboratórios públicos diminuísse tanto e eles saíssem do protagonismo que eles tinham antes e fossem realmente para... alguns até escanteados, realmente escanteados. O que foi que aconteceu no Brasil que levou a isso?
Roberto Freire entende bem e muitas pessoas entendem bem. Doutor Arraes, na época, não é? Doutor Arraes era o governador e ele me pediu: Antônio, nós vamos ter que ajudar os pobres. Então, o objetivo de Dr. Arraes, e eu fui colocado lá como sendo um técnico, né? E a finalidade era ajudar os pobres, não simplesmente passar por lá e não simplesmente fazer um esquema para ganhar dinheiro. Então, o objetivo era esse. E o que eu não tenho notado em nenhum outro governo. Então, na época, por exemplo, os medicamentos para AIDS eram caríssimos, inacessíveis. Então, eu propus ao doutor Arraes para lançarmos esse medicamento e nós baixamos o preço em até 300%. Então, foi uma guerra, foi uma batalha, mas aí nós conseguimos vulgarizar, ou seja, produzir barato os medicamentos de AIDS. Olha, começou aqui em Pernambuco, viu? Nós fomos pioneiros no mundo no lançamento de alguns genéricos. Então, foi por isso que nasceu justamente o programa da AIDS, popularizando o medicamento e tornando gratuito o tratamento. Começou aqui. O objetivo era esse do governo e do governador. Então, eu não vejo mais isso em outros governos.
Agora, o que foi feito, doutor Antônio, do Imunoparvon, que era um remédio muito importante, de um convênio entre o LAFEP e a Universidade Federal de Pernambuco, e que curava pessoas com erisipela. Era na sua gestão aquele remédio?
Foi desenvolvido antes, mas eu tomei conhecimento. Realmente tinha um apelo muito grande. O medicamento resolvia alguns problemas de erisipela. Mas, na realidade, faltava divulgação, faltava o desenvolvimento de trabalho sério junto à comunidade médica, o que foi feito com o medicamento de AIDS. Então, nós publicávamos trabalho, nós fazíamos congressos, convidávamos especialistas, infectologista do Brasil inteiro para visitar. Então, na verdade, faltou esse tipo de trabalho para que esse medicamento também continuasse, né, estivesse ajudando a população.
Pronto, deixa eu lhe dar um abraço, doutor Antônio Alves. Certamente a gente vai conversar um pouco mais outras vezes, como o senhor já passou por aqui pelos nossos debates, tratando esse assunto que cada vez é mais importante, produção de medicamento. Agora vamos para a nossa correspondente nos Estados Unidos, falando de Washington, nessa sexta-feira da paixão, Fabiola Góes. Os costumes daí são os nossos, Fabiola? Uma sexta-feira da paixão. Uma sexta-feira da paixão em Washington é muito parecida com a sexta-feira da paixão aqui?
Olha, bem diferente, viu, Geraldo? Não vi em nenhum supermercado aqueles ovos de Páscoa que ficam pendurados, né, que fazem a alegria da garotada. Não tem essa tradição de família se reunir para em torno de um peixe, né, de evitar comer carne. Algumas famílias católicas, obviamente, mantêm essa tradição aqui, mas não é como no Brasil, que aqui a movimentação é feriado, né, hoje na sexta-feira é feriado aqui nos Estados Unidos, mas não tem essa tradição que a gente tem no Brasil de celebrar a Páscoa. E ainda mais no meio da pandemia, com as igrejas fechadas, né, para poder se reunir para fazer as atividades religiosas. Então, está bem devagar por aqui.
Vamos, Wagner.
Olá, Fabiola. Chamando a atenção aqui para o andamento das relações, né, do Brasil com o mundo, não só com os Estados Unidos, porque o ministro das Relações Exteriores, o novo ministro, o futuro ministro Carlos França, escolheu quem vai ser seu braço direito no Itamaraty. Trata-se de Fernando Simas Magalhães, que é atual representante permanente do Brasil na Organização dos Estados Americanos. E é interessante essa escolha porque Fernando Simas, ele tem uma relação, né, com governos anteriores, inclusive nos governos de Lula e Dilma, que ele teve posições de peso durante os dois governos, Lula e Dilma. Para a gente aqui internamente, pelo menos no meu caso, Fabiola, mostra mais uma espécie de freio no presidente Jair Bolsonaro, uma espécie de barreira para os desatinos do presidente da República. Mas na política internacional, o que é que isso representa?
Bom dia, Wagner. Isso representa um equilíbrio nas relações com o Brasil, porque esse embaixador, Fernando Simas, ele é um embaixador extremamente experiente, com mais de 40 anos no Itamaraty, já assumiu postos no governo Dilma, no governo Temer. Ele foi chefe do Departamento de África na gestão do ex-chanceler Celso Amorim, subsecretário de Assuntos Políticos no governo Dilma, subsecretário de Assuntos Políticos Multilaterais. É um hábil negociador, foi um nome muito bem recebido pelos diplomatas no Brasil e no mundo inteiro. É uma maneira de apaziguar os ânimos que estavam bem tudo muito tumultuado, né, com as escolhas que o chanceler Ernesto Araújo havia escolhido para conduzir o Itamaraty. O secretário-geral, ele é uma espécie de grande administrador do posto do Itamaraty nos países, ele vai dar uma organizada na casa, vamos dizer assim. A figura do chanceler é uma figura mais política, e a do Fernando Simas, ele tem uma figura mesmo administrativa e vai tentar apaziguar esses ânimos. Então, é um diplomata muito experiente, que está sendo muito bem recebido. A gente vai continuar aguardando como é que vai ser a condução da política externa, né, do presidente Bolsonaro, se vai haver alguma mudança com o novo chanceler, Carlos França. Por enquanto, não houve mudança. O embaixador Simas ainda está aqui em Washington. Ele está começando uma tradição, uma transição, né, para que possa assumir o cargo, sei lá, dois meses ele deve estar de volta para o Brasil. Ele fica bem aqui perto de onde eu estou, na missão da OEA, que fica no edifício Watergate, aqui em Washington. Então, portanto, ele inclusive estava sendo cotado para ser o chanceler, porque ele tem uma grande experiência na área. E chegou bem também, porque é um diplomata antigo, de carreira, né, e o Ernesto antes estava colocando nesses postos principais diplomatas bem mais novos, aliados ideologicamente com ele e com o presidente. Então, é uma postura mais técnica que o Itamaraty está assumindo agora e parece que está querendo tomar o rumo aí da condição da política externa brasileira.
Igor Marcel?
Ô, Fabiola, muito bom dia para você. A gente está numa situação aqui no Brasil que ninguém quer receber brasileiro. E aí fica difícil, e a gente sabe que nos Estados Unidos, na Europa, a gente não é recebido se chegar lá, ou pelo menos tem que ficar em quarentena em alguns países, é bem complicado. E agora na América do Sul também, você tem informação sobre Bolívia e Chile, que anunciaram ontem que vão fechar fronteiras com o Brasil para conter o avanço da Covid-19. Então, quem quer conter o avanço da Covid-19, isola o Brasil. Complicado isso, né?
Muito complicado, Igor. Bom dia. É uma notícia triste, porque o único país que recebe brasileiro hoje na América do Sul é o Paraguai. Está todo mundo com medo do que está acontecendo com o Brasil, a pandemia que está se assolando, os vírus que estão mutando, surgindo, né? A Bolívia está assustadíssima com o vírus que surgiu em Manaus. Então, a população tem que ficar mais reservada. Os governos, eles precisam manter o isolamento, estão decretando, os países estão decretando quarentena, e o nosso ainda continua com atividades liberadas, muita gente ainda na rua, e os vírus estão surgindo, novos vírus, agora cada vez mais resistente e atingindo populações mais jovens. Então, a Bolívia e o Chile decidiram fechar as fronteiras com o Brasil. O Chile está com nível alto, eles estão vacinando muita gente, mas tem ainda a população, um alto número de pessoas que estão morrendo por dia. Eles fecharam por um mês, já anunciaram, né? E esse fechamento de fronteiras. Então, assim, a gente já tem mais de 100, pelos meus cálculos, mais de 150 países que não aceitam o Brasil. Então, o Brasil virou pária, é responsável por 25% das mortes no mundo hoje, concentrado no Brasil. É o país que ainda não está conseguindo vacina. É uma luta para conseguir vacinar a população, é uma luta para que se compre, né? E a gente, é lamentável que a gente tenha não comprado, né? Não pedido, solicitado as vacinas da Pfizer para poder chegar para a nossa população, a vacina que já foi comprovada que tem 100% de eficácia na população de 12 a 15 anos. Então, a gente não precisa ter medidas eficazes para a gente voltar a ser o que era. O Brasil sempre foi um país protagonista, né, na América do Sul, com várias áreas em relações multilaterais, e agora a gente vira pária, né? Ninguém quer receber brasileiro. E os países que ainda recebem exigem uma quarentena de 15 dias aí para poder ficar um isolamento aí, para poder não contaminar, né? Então, é uma situação muito ruim. A situação, o cenário brasileiro é muito ruim. Isso chega muito negativamente aqui para os Estados Unidos também.
Além do sucesso da vacina, Fabiola, começo da semana, no meio da semana, falou-se de um tratamento novo que estava sendo descoberto aí pelos americanos, e o pessoal estava com grande expectativa de que funcionasse bem. Repercutiu bem essa informação nos Estados Unidos?
Oh. Eu não tenho essa informação, não houve a repercussão que eu acredito que não tenha havido, porque eu não tenho conhecimento desse novo tratamento.
Era coisa em teste também, não era nada definitivo. Era uma esperança de que fosse pipocar. Mas aí então não baixou o fogo, né?
Baixou o fogo, não tem isso não. O que eles estão fazendo mesmo é vacinar a população. Mais de 30% da população já recebeu a primeira dose da vacina. Eles estão correndo, eles estão colocando em farmácias, em supermercados. A Pfizer, eles estão fazendo teste também com crianças mais novas, porque por enquanto a vacina é aplicada para quem tem mais de 16 anos, né? E a Moderna com mais de 18 anos. São duas vacinas aplicadas aqui, além da Johnson & Johnson. Então, a Pfizer, eles agora estão fazendo estudos já para vacinar a população mais jovem. Para quê? Para que no próximo semestre letivo, que vai ser em agosto, né, quando terminar agora a primavera, começa no outono aqui no Hemisfério Norte, eles já querem colocar as crianças vacinadas. Olha só como a gente está vendo a aceleração aqui da vacinação, porque até agora em abril, eles vão abrir, na metade de abril, para todo mundo se vacinar aqui, independente da idade, de condição física, de saúde. E aí a próxima fase vai ser vacinar as crianças. Então isso já é um alento, assim. Por que ele é tão importante vacinar todo mundo? Que é para barrar essa contaminação, as crianças também não continuarem transmitindo para outras pessoas, ainda que não tenham sintoma algum, e a vida volte ao normal, né? Final de semana passada eu dei uma circulada aqui para alguns locais que são mais movimentados, estava um pouquinho mais quente, chegou a 22 graus, e eu vi muita gente na rua, com máscara, todo mundo, mas já num clima de mais alegria, assim, porque tem muita gente sendo vacinada, a fé é muito grande de que a gente vai conseguir controlar esse vírus, pelo menos aqui. A impressão que eu tenho é essa. Uhum. E a gente precisa fazer isso no Brasil também. Agora, os testes continuam muito avançados e agora com a vacinação de crianças.
Uhum. Oi, Romualdo.
Fabíola Góes, muito bom dia para você. Só para fazer um parâmetro, para a gente ter uma comparação, Fabíola. O governo dos Estados Unidos vai investir algo em torno de 10 trilhões de reais nesse pacote de ajuda que envolve geração de emprego, recuperação de empresas, meio ambiente. Só esse pacote do presidente Joe Biden é maior do que todo o orçamento da União do Brasil. Agora, eu lhe pergunto, de onde é que o governo dos Estados Unidos vai tirar tanto dinheiro? E eu considero importante, aliás, eu tenho dito aqui na Rádio Jornal, que além dos estados e da União falarem em fechamento, precisam também falar em recuperação das empresas, principalmente as micro e pequenas empresas que estão morrendo à míngua. Agora, a pergunta é, Fabíola Góes, de onde Joe Biden vai tirar esse dinheiro todo para esse programa emergencial dos Estados Unidos?
Bom dia, Romualdo. Eles vão taxar as grandes empresas, eles vão aumentar a cobrança de impostos, e é um plano arrojado em dólar, são 2,3 trilhões de dólares. Isso é o maior investimento em empregos e recuperação econômica desde a Segunda Guerra Mundial aqui nos Estados Unidos. É um programa arrojadíssimo, isso depois que o Biden conseguiu aprovar 1,9 trilhão para poder recuperar o país em termos de coronavírus, e agora é um plano que vai ser visto pela população, porque a infraestrutura vai ter que mexer com estradas, são obras, eles vão criar ainda postos de trabalho, eles vão investir na economia. Os Estados Unidos estavam perdendo espaço para a China, né? Estão perdendo espaço para a China em relações comerciais, multilaterais com outros países, e agora esse plano é um plano que realmente o Biden é arrojado. Ele vai enfrentar resistência, né, com os republicanos, mas ele tem maioria na Câmara para aprovar, ele tem um empate ali no Senado, mas aí a Kamala Harris vai desempatar e vota como presidente, e aí aprova esse plano arrojado para a recuperação econômica. Então, já obviamente, os setores empresariais, eles estão temendo como é que vai ser esse aumento de imposto. Ele não detalhou exatamente quanto que vai ser cobrado, mas é um dinheiro que ele já espera recuperar. Isso é um plano que vai ser ao longo dos próximos 8 anos, aos poucos eles vão fazer isso. Focam também em mudanças climáticas, né, para evitar o aumento, né, de poluição. Eles têm planos arrojados de trocar a frota de veículos por carros elétricos, já estão proibindo perfuração de poços de petróleo, novos poços de petróleo. Então, ele tem também um viés de climático aí, pensando já no clima. É um impacto muito grande, porque a gente sabe que esse setor de obras e serviços é um setor que mais emprega, né? Que mais emprega não só empregos diretos, como indiretos também. Então, o Biden já não é bobo, já está pensando, obviamente, nas próximas eleições legislativas aqui nos Estados Unidos, no ano que vem, e ele precisa manter a maioria que ele tem na Câmara e no Senado. E um pacote como esse, obviamente, vai impactar muito a população, a opinião pública, e ele precisa ter apoio de todos os políticos para poder se manter no poder e conseguir fazer as reformas que ele pretende fazer nos 4 anos de governo. Pronto, então, ele não só vê a recuperação econômica, mas também ele pensa nas próximas eleições legislativas.
O nosso abraço à família Góes, e a gente se encontra a qualquer momento. Já estamos com o secretário de Saúde do Estado de Pernambuco, médico cardiologista André Longo. Doutor André, eu estava acompanhando algumas informações muito pessimistas ainda com relação à Covid-19 no Brasil, inclusive com cientistas admitindo que nós poderíamos chegar a 5 mil mortes dia nesse mês de abril. Essa expectativa danosa nos coloca dentro dela também?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Geraldo, a situação do Brasil ainda é muito difícil. Nós temos situações díspares. Não existe um comportamento homogêneo da doença em todos os estados. Tem estados que estão em franco crescimento, em franca aceleração. Outros já pararam de acelerar, mas continuam num platô muito alto da doença. Pernambuco teve um processo de aceleração muito forte nas últimas 5 semanas. Nós chegamos a ter, na semana epidemiológica 7, algo em torno de 496 solicitações de UTI para casos suspeitos. Chegamos à semana epidemiológica 11, 5 semanas depois, com 1.223, uma subida muito rápida desse quadro. Nós precisamos abrir, e abrimos, mais de 500 leitos durante o mês de março para dar conta desse crescimento exponencial da doença. Então, conseguimos salvar muitas vidas. Agora, nessa última semana, nós já notamos um arrefecimento da doença, com a queda, a primeira queda depois de 5 semanas, nesse ritmo de solicitação de leitos de UTI, o que nos dá uma esperança de que a gente tenha chegado num platô e que a gente possa colher nas próximas semanas o resultado das medidas restritivas das últimas 4 semanas. Então, a nossa expectativa é de uma redução na pressão sobre o sistema de saúde, mas a mortalidade, Geraldo, ela ainda vai se manter num patamar mais alto, porque a gente ainda tem muitas pessoas internadas em Pernambuco, especialmente em terapia intensiva. Se você juntar as pessoas do Sistema Único de Saúde, em torno de 1.500 pessoas, com algo em torno de 500 pessoas na rede privada, são quase 2 mil pessoas ainda internadas em UTI aqui no estado.
Uma radiografia do estado inteiro, doutor André. Tem alguma região que lhe preocupa mais do que outra? Para falar de coisa boa, alguma região que o senhor diz, olha, então em tal área a coisa está mais tranquila. Podia nos dizer?
O comportamento da doença em Pernambuco, ele atingiu uma homogeneidade. Então a gente tinha, inicialmente, lá naquela primeira semana que eu falei para você, na semana 7, a gente via que os locais onde estava tendo o maior aquecimento era aqui na zona da Mata Norte, na segunda Géres, pega Limoeiro, Carpina, aquela região ali, e a quarta, ali a região de Caruaru, Bezerros, Agrestina, aquela região ali. Depois, a gente via também lá em Ouricuri uma situação mais difícil, no Araripe. Mas depois, Geraldo, todas as regiões passaram a ter aceleração exponencial. E nesse momento, a gente tem a expectativa de que haja também, pelo esforço que foi feito pela população de todas as regiões, porque a medida restritiva foi adotada para todo o estado, que a gente possa colher resultados em todas as regiões. A gente está fechando essa semana 13, amanhã, e vamos colher esses dados. Amanhã mesmo devemos estar reunidos com o governador Paulo Câmara e o comitê de enfrentamento, fazendo a análise, né, dos números, tanto amanhã quanto domingo, para que a gente tenha o panorama dessa semana 13 e a gente possa perceber alguma diferença entre as regiões do estado.
Wagner Gomes?
Ô, secretário, a própria Secretaria Estadual de Saúde confirmou ontem 2.987 casos de pessoas infectadas pela Covid-19, sendo este o maior número de confirmações em 24 horas, desde o início da pandemia aqui em Pernambuco. Lembrando que antes desse número, na quinta-feira anterior, dia 25, foram registrados já 2.786 novos casos de infecção pelo novo coronavírus, e o senhor fala em arrefecimento da pandemia aqui em Pernambuco. Eu queria que o senhor detalhasse o que é que significa esse arrefecimento que o senhor aponta, e gostaria que o senhor falasse também se de fato era momento de flexibilizar as atividades econômicas neste momento em que os próprios números da Secretaria de Saúde apontam para um aumento no número de casos aqui em Pernambuco.
Bom, nós acreditamos que fizemos o certo, Wagner. Nós fizemos medidas restritivas por praticamente 4 semanas, né? São medidas restritivas mais intensas em 2 semanas, medidas restritivas também severas em outras 2 semanas. A gente pode considerar que os 4 últimos finais de semana só funcionaram os serviços essenciais. Então, a gente acredita que, pelo que a própria ciência diz, você tem um período, né, em que você faz essas medidas restritivas e depois você vai buscar os resultados delas. Esses números que a gente mostra todos os dias, eles não refletem as últimas 24 horas. A gente tem dito isso muito. E aí tem também um quadro que é de também muitos testes rápidos que ainda são feitos e que não refletem a atividade da doença. Naquele período em que os números estão divulgados, nem sempre você tem a atividade das últimas 24, 48 horas, 72 horas. Você tem aí um reflexo de exames de dias e semanas anteriores. E mais importante é fazer uma avaliação do quadro como um todo. E o que a gente tem de mais sensível, Wagner, para tomada de decisão é a pressão sobre o sistema de saúde. As pessoas que estão chegando às nossas UPAs, aos nossos pronto atendimentos, e a demanda por leitos de enfermaria e de UTI. Esse é o termômetro maior, também o SAMU, os números de atendimentos do SAMU, isso tudo faz com que a gente tenha uma tomada de decisão de forma mais sensível, percebendo o momento. Então, o número de casos por si só não reflete a temperatura da pandemia.
Romualdo de Souza, Brasília.
Secretário André Longo, muito bom dia para o senhor. Por gentileza, secretário, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez nesta semana um contundente apelo e também um pesado comentário. O apelo do ministro da Saúde foi para que as pessoas evitem, neste feriado, aglomerações e, se saírem de casa, que usem máscara. E o comentário, secretário, foi de que é preciso encontrar uma saída para disciplinar o transporte público, que ele reconhece está abarrotado de gente. Na sua avaliação, integrando um comitê que analisa a questão da pandemia no conjunto de um governo estadual em Pernambuco, o que pode ser feito para disciplinar o transporte público, secretário?
Bom, eu quero concordar com o ministro, né? Preciso muita cautela nesse feriado. Nós estamos na sexta-feira, temos até domingo, feriado de reflexão cristã, onde deve-se buscar o recolhimento, a meditação, a oração, evitar aglomerações, usar máscara sempre que for sair de casa. Eu não sou um especialista em transporte público, mas esse tema tem sido sempre trazido ao nosso comitê de enfrentamento. Nós temos o secretário Marcelo Bruto, que trata especificamente desse tema. A gente sabe que é muito difícil no modal, neste modal de transporte, tanto no modal de ônibus quanto no modal de metrô, que é de responsabilidade do governo federal, tem uma dificuldade de você manter um distanciamento social adequado. É fundamental, então, que as pessoas estejam usando máscara, a política de redução de dano. O governo do estado tem feito iniciativas no sentido de ampliar a frota agora mesmo. Estão sendo colocados mais 200 ônibus, né, para tentar minimizar os impactos nos horários de pico. Criou-se uma tarifa diferenciada para tentar tirar as pessoas do horário de pico. O horário do comércio está começando mais tarde para tentar tirar as pessoas do horário de pico, onde tem uma maior aglomeração. Então, iniciativas têm sido tomadas. A gente sabe que isso é um problema de infraestrutura do país, problema estrutural de décadas. É muito difícil de resolver, não seria a pandemia que viria resolver o problema do transporte público, mas é preciso, sim, tomar medidas para mitigar a possibilidade de contágio, redução de danos. O fundamental é utilizar a máscara, higienizar as mãos toda vez que entrar e sair, né, do coletivo. Se puder usar o álcool em gel, é muito importante por conta do contato com a superfície lá do ônibus, né, e tentar minorar, né, esses impactos.
Igor Marcel.
Secretário, muito bom dia. A gente tem acompanhado uma situação em relação aos hospitais de campanha, aos hospitais provisórios, que o Estado está com dificuldade para abrir esses hospitais provisórios. Tem um agora aqui, o Hospital dos Coelhos, que estava com a Prefeitura e que agora o governo estava fazendo uma licitação e essa licitação foi suspensa por causa de valores. Estava ali com um hospital com gasto previsto de 13 milhões de reais, enquanto a prefeitura teria gasto pouco mais da metade disso. E aí, por conta dessa situação, o governo suspendeu a licitação. Qual é a dificuldade para abrir esses hospitais, para abrir mais leitos? Eu sei que o governo já abriu muitos leitos, mas precisa de mais, que a gente está com 97%, apesar de ter diminuído a procura, a gente estava até ontem, pelo menos, com 97%. Qual é a dificuldade e o que é que está faltando?
Bom, vida de gestor já é difícil fora de uma pandemia. Na pandemia ela é mais difícil ainda, né? Se você faz, você é criticado. Se você não faz, você é criticado. Mas nós estamos fazendo, sim, muito mais do que fizemos já no mês de março. Para se ter uma ideia, a previsão lá era de 130 leitos de UTI. Nós fizemos mais de quatro vezes a abertura de leitos de terapia intensiva, e não em estrutura provisória. A estrutura provisória ela é criticada, por vezes, pela questão do custo. Ela é criticada quando você vai desmobilizar, porque ela é provisória. Como é provisória, a campanha passa, você tem que desmobilizar. Então, é uma crítica na hora da construção, uma crítica na hora da desmobilização. Então, nós preferimos, inclusive, conversando com o conselheiro relator do Tribunal de Contas, por uma própria orientação do Tribunal de Contas, que se a gente tivesse capacidade e condição de abrir leitos em estruturas que não fossem provisórias, que a gente desse preferência a isso. E nós estamos fazendo, fizemos ao longo do mês de março. Ainda temos mais de 100 leitos de UTI, outro hospital de campanha, para abrir dentro das estruturas já existentes. Então, a palavra é a seguinte: o governo não vai fazer mais o hospital de campanha do Coelho por uma questão de economicidade, porque a gente encontrou uma alternativa melhor, uma alternativa que não vai ter um custo provisório, né, de uma estrutura. Então, nós primamos pela economicidade. O governador Paulo Câmara diz que é para a gente buscar fazer todo o possível,
secretário,
buscando uma economicidade nesse processo.
Mas, secretário, mas essa alternativa vai resolver? Porque até agora não resolveu. A gente está acima de 90% faz muito tempo já.
Vai resolver porque a gente continua abrindo leitos. A gente continua abrindo leitos. Vamos abrir leitos no interior, vamos abrir aqui na capital. E o Hospital de Coelhos, ele não vai mais ser aberto à decisão, porque não teve organização social que se candidatasse, né, para fazer, né, o Hospital de Coelhos. E porque nós encontramos alternativas melhores para abrir leitos aqui no estado.
Secretário André Longo, mais uma questão para o senhor, uma dúvida que eu tenho. Eu estou percebendo que a comunicação do governo está muito positiva em relação a esse momento da pandemia. Você acha que é correto tomar essa atitude agora, falar de forma tão positiva, acreditar tanto assim que nós teremos um futuro bem próximo e bem melhor do que o momento atual, secretário?
Veja, nós não estamos fazendo nenhuma campanha positiva, nós estamos fazendo uma campanha de cautela. Agora mesmo lançamos uma campanha de conscientização para a questão do uso da máscara. O retorno às atividades, ele é extremamente responsável, cauteloso, ainda com medidas restritivas nas diversas atividades. A gente sabe que não vai poder ficar em medida restritiva de forma perene. Nós precisamos fazer com que a população entenda o seu papel para fazer a convivência com as atividades. Por isso se chama plano de convivência. Esse plano de convivência poderá avançar ou poderá recuar. O governador Paulo Câmara já disse que não hesitará o comitê de enfrentamento a tomar medidas mais restritivas, caso seja necessário, caso a gente não tenha aquilo que nós temos expectativa de colher, que é uma melhora nos números. Então, nós estamos acompanhando o comportamento da sociedade nesse retorno, nós estamos acompanhando os números da pandemia e, ao mesmo tempo que devemos passar a mensagem de conscientização para que as pessoas voltem, agora mesmo lançamos uma campanha muito forte com a necessidade do uso da máscara, né? Isso é o norte que tem movido o governo nesse momento.
Pronto, a gente agradece a participação outra vez aqui no Passando a Limpo do secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo. Terminou o Passando a Limpo.
Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.